Programa Humanidades.
Você está na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Olá a todas e todos. Eu sou a professora Denise Hertal de Almeida, coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor. Estamos mais uma vez na Rádio Uninter, a rádio web de todos os alunos do Grupo Uninter no Brasil inteiro. Obrigada pela companhia de sempre. Hoje é o dia 11 de agosto e na nossa programação temos a participação do professor Andrew Silva, tutor do nosso curso, e a alegria de conversar com Tiago Machado, diretor de operações da instituição Visão Mundial, uma das mais importantes organizações do terceiro setor a nível mundial, e que desde 1950 atua em defesa dos direitos de crianças e adolescentes e pela proteção de populações vulneráveis em todo o mundo. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Olá, professora. Olá a todos. Professor Andrew, Denise. É uma alegria compartilhar e participar do programa com vocês. Boa tarde.
Muito bem-vindo. Tiago, eu gostaria, em primeiro lugar, que você fizesse um resumo da história e da missão da Visão Mundial. Nós sabemos que ela teve início em 1950, até a chegada no Brasil, e também até os nossos dias.
Claro, obrigado. A Visão Mundial, ela é uma organização não governamental, né? Ela é uma agência humanitária, né? Presente no Brasil há um pouquinho mais de 45 anos e no mundo há mais de 70 anos, sempre focada no bem-estar, na proteção e na vida digna de crianças, adolescentes e jovens em vários países do mundo. Né, a organização ela surge no pós-guerra, né, com o fundador Bob Pierce, que era um pastor batista muito sensível à situação das crianças órfãos, né, na Ásia em decorrência da Segunda Guerra Mundial, e sensível a aquela realidade naquele momento, ele resolve criar uma ponte de relacionamento entre as crianças órfãos da guerra, né, as comunidades, famílias, e pessoas com o desejo de ajudar, de contribuir, né, a mudar aquela situação. Então, resolve estabelecer um relacionamento, né, que numa relação de padrinhos e madrinhas, que estavam com o coração realmente interessado em contribuir e mudar aquela situação. Então, surge naquele período, né, nos Estados Unidos, com crianças, né, na Ásia, no Japão e em outros países, né, e aí brota, né, esse movimento, né, de pessoas em diferentes partes do mundo, naquele momento iniciando nos Estados Unidos, colaborando com, fazendo pequenas doações a pequenos projetos, né, que contribuem para garantir educação, direitos básicos, né, para aquelas crianças. E assim, de forma muito assim, sucinta e breve, né, então nasce esse movimento, né, de uma organização chamada Visão Mundial, né, que começa também a ganhar outros terrenos em outros países, né, e chega na América Latina, né, o Brasil não é o primeiro da América Latina naquele momento, mas também passa a integrar por toda também a situação socioeconômica também do país naquele momento. Então, a organização chega, se instala inicialmente em Belo Horizonte, tendo seu escritório nacional naquela cidade, e dali começa a identificar territórios de grande vulnerabilidade, né, de grande vulnerabilidade, privação, exclusão, e começa também a desenvolver projetos de desenvolvimento naquele momento. Então, assim, começa o trabalho da Visão Mundial no Brasil, né, a partir de Belo Horizonte, depois começa a incluir outras cidades, outros territórios também do Nordeste brasileiro, e a organização começa a ganhar um alcance, né, em áreas de, como eu falei, de grande vulnerabilidade, com projetos de média, de longa duração naquele momento, né, na área de saneamento, na área de educação, de geração de renda, dos direitos das crianças, de empoderamento e desenvolvimento comunitário, né, e dessa forma a gente, né, conhece o trabalho da Visão Mundial com uma atuação muito a partir também do território, com grande capilaridade, e a organização ao longo do tempo também foi buscando se adequar, se reinventar a partir também da realidade do país, acompanhando aí os movimentos, né? Participou ativamente da construção do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Participou mobilizando como uma organização parte da sociedade civil, então também foi se envolvendo, engajando em diferentes lutas, em diferentes momentos, né, de construção, né, desse marco tão importante da criança e do adolescente, e também se envolvendo também em diferentes movimentos do Conselho de Segurança Alimentar, né, de outros conselhos de participação também da sociedade civil, de políticas públicas, né, para que as crianças, as famílias, as comunidades, né, realmente possam ter isso que é um sonho para a gente, né, esse sonho, mas é um direito, né,
Exato.
de vida digna para todos e todas. Então, é um pouco disso, e hoje a gente está aqui compartilhando também, buscando se reinventar nesse novo contexto também de país.
Perfeito. Tiago, uma dúvida. Para termos uma ideia, né, da dimensão, da abrangência, da instituição que você está comentando, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho no Brasil e quantas crianças, principalmente, são impactadas por esse trabalho que vocês realizam?
Professor Andrew, a gente tem uma equipe hoje de aproximadamente, assim, vamos dizer, de colaboradores ativos, de um pouquinho mais de 100 pessoas. Então, é uma organização, diria, grande, assim, mas não é um com um grupo, né, de colaboradores aí ao redor de 130 pessoas atualmente, e de acordo com o nosso relatório anual de 2020, eu vou me referir porque é a última publicação, a organização, através dos seus projetos, né, das parcerias também com diferentes organizações locais, alcançou aí, mais de 11 milhões de pessoas, entre adultos, crianças, adolescentes, jovens. Então, eu diria, pelo tamanho, de colaboradores, teve um impacto, muito interessante, né, através de campanhas de sensibilização, de projetos, né, de intervenção direta também, e atuação em rede. Então, só do ano passado, aí, nos diferentes formas de projeto, mais de 11 milhões de pessoas.
Perfeito. Tiago, todos nós sabemos, né, que a atuação da Visão Mundial, né, é muito marcante em emergências e crises humanitárias, como no caso da pandemia que está ocorrendo agora do Covid-19, né? No mês passado, a instituição publicou os resultados de uma pesquisa chamada Voz dos Alunos, que mostrou dificuldades do aluno em ter acesso à escola durante o período da pandemia. Você pode comentar um pouquinho sobre como foi feita essa pesquisa, quais são os dados dela?
Claro, é muito importante para a Visão Mundial, assim, é muito caro para a organização a escuta de crianças, né? Se dizemos que somos uma organização focada na infância, focada na proteção, nos direitos das crianças e adolescentes, então a gente precisa saber o que as crianças estão a dizer, né, o que elas estão precisando, quais são suas necessidades, quais são seus sonhos, quais são seus desafios. Então, é muito importante para a gente conhecer a voz das crianças, né, que participam, são envolvidas de alguma forma nos diferentes projetos da Visão Mundial. Então, preocupado também assim, em dialogar com esse público, a organização A Visão Mundial, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, realizou uma pesquisa buscando conhecer a percepção, né, das crianças, dos alunos, de diferentes cidades, né, de 15 cidades, de 9 estados, do Sul, Sudeste, Nordeste, sobre as preocupações dela, sobre a volta às aulas. Então, a gente a pesquisa, né, ela tem dois grandes objetivos. O primeiro é conhecer essa percepção, né, dos próprios alunos, das crianças, sobre a volta às aulas. E o segundo grande objetivo é, a partir dessa percepção, poder fazer recomendações, apontamentos aos gestores públicos, aos governantes, né, também sobre como a gente pode aprimorar a educação pública de qualidade. Então, alguns dados interessantes, né, da amostra de alunos, né, com quem a gente conversou, mais de 50% revela assim, ter tido acesso à conexão nesse período, né, das escolas não funcionando. Então, sim, tiveram algum tipo de acesso. O interessante também é perceber que, embora tiveram acesso, muitas das vezes esse dispositivo, esse recurso tecnológico, ele não está sempre disponível, né, do pai, do tio, do irmão, de algum familiar. Ao mesmo tempo que tiveram esse acesso, revela também assim, não ter condições para também poder realizar seus estudos da forma adequada. Então, acho que isso também traz sobre o acesso, né, não só ao recurso, à tecnologia, mas também a própria internet, né, esse pacote, esse serviço também hoje, tão necessário nesse período onde mais de 50 milhões de crianças, né, estão fora da escola. Um outro dado importante é que a maioria também, né, das crianças entrevistadas revelam que não sabe ou não tem informação de quando retorna às aulas, né? A Visão Mundial, enquanto organização não governamental, defende a volta às aulas, né? A gente acredita que lugar de criança é na escola, muito embora não, a volta não a qualquer preço, né? Então, a gente entende que é dever, né, do governo garantir esse retorno em segurança, com proteção, né, para os professores, os alunos, toda a comunidade, mas que lugar de criança é na escola. Então, a gente tem buscado fazer esse diálogo também junto com parceiros locais. A Visão Mundial tem uma atuação com mais de 1.400 organizações locais em todos os estados. Então, a gente também tem procurado, também a partir também, dessa pesquisa e de outros estudos também, engajar com parceiros locais sobre também e fazer esse diálogo sobre a volta às aulas, sobre também como isso pode e deve acontecer da forma adequada, né, com imunização e vacina para todo mundo.
Perfeito, Thiago. Nós tínhamos preparado algumas perguntas em relação a esse retorno e você já está nos antecipando realmente como a organização pensa. E também nós temos, Thiago, a questão que a pandemia jogou luz em outros aspectos muito tristes e preocupantes ligados à infância no Brasil. Não, nós estamos falando do Brasil, foi no mundo todo, mas no caso específico aqui no Brasil, que é a fome, a violência doméstica e o trabalho infantil. E nós percebemos que a instituição adaptou os seus programas e iniciativas para atender a emergência dessas questões envolvendo as crianças atualmente. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho sobre isso também.
Claro, perfeito. Sim, de fato, né, a gente tem percebido, e como também uma organização que está muito presente, né, assim, no território, a volta, né, da insegurança alimentar, a volta da fome, né? Então, assim, isso tem sido muito colocado também. Então, essa situação de muitas famílias, né, numa situação econômica muito vulnerável, tem vulnerabilizado, né, diretamente a situação das crianças, né, também. Então, aquilo que a gente chamava como uma resposta humanitária se transformou na operação, né, da organização em todo o país. Então, a gente, né, a partir daquela situação também de declaração de emergência humanitária e sanitária, né, lá a princípios de março de 2020, a gente buscou adequar todos os projetos, as parcerias, estabelecendo diálogo com os parceiros, com os financiadores, né, com os parceiros também no território, buscando entender qual que era a necessidade naquele momento e nos adequarmos assim, rapidamente. Então, com as escolas fechadas, muitos dos projetos aconteciam dentro da escola. Então, o que era possível fazer nesse cenário de escolas fechadas, né? Entendendo também que é uma organização focada na proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente buscou ativar também essas redes de parceiros, de educadores, de voluntários, né? Para também realizar assim, um monitoramento sobre a situação, né, das crianças, quais eram as necessidades das crianças, das famílias, e a gente pode perceber que sim, muitas eram alimento. Então a gente buscou com recursos, né, próprios de campanhas, de empresas parceiras, da cooperação internacional, mobilizando recursos, pessoas, para responder a essa necessidade mais emergencial, né, básica de ter o alimento na mesa. E com isso também material também de higiene, de higiene básica, alguns recursos pensando também a geração de renda para as famílias também. Então, como que a gente poderia, de alguma forma, promover, né, pequenas iniciativas através de pequenos grupos, e isso tendo escala na geração de renda, através de grupos de poupança, de capital semente, para as famílias irem podendo também testar pequenos negócios, pequenas iniciativas, fazer um bolo, a venda de artesanato, enfim, são pequenas iniciativas, né, acontecendo, que a gente também buscou animar as comunidades, os parceiros, a também ir promovendo nesse período.
Perfeito. Tiago, quando você fala, né, sobre esses programas e iniciativas que vocês, para atender essa demanda que vocês têm hoje, né, se destaca o projeto Escolhido, né, que experimenta um novo formato de apadrinhamento. Como funciona esse projeto? Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente?
Claro. A Visão Mundial, como eu falei no início, né, a história dela começa com essa relação, com esse vínculo, né, do doador e da criança naquele cenário pós-guerra, né, onde o doador, né, também podia escolher a forma e as localidades em que gostaria de ajudar. E aí, baseado nessa experiência, nessa jornada toda de relacionamento de muitos anos, a organização, né, nesse momento está propondo mudar um pouco esse relacionamento. Então, mudar essa dinâmica na perspectiva da criança, né? Sempre como uma organização focada na infância. Então, assim, a gente buscou desenvolver uma metodologia e uma proposta, e a gente está chamando de Escolhido, onde as crianças escolhem seus doadores. Então, isso é muito importante para a gente, isso é muito forte, né? Imagina uma criança escolhendo como um padrinho, uma madrinha. Então, assim, eu sou o Tiago, escolho a Denise. Então, assim, essa é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem muito forte, né? Então, uma criança escolhendo um doador, um patrocinador, um amigo, uma amiga. Então, assim, a gente entende que é um compromisso muito forte, né? Então, o escolhido está baseado nessa relação de confiança, de acompanhamento, né? Onde a criança escolhe o doador. E aí a criança, né, na imaginação, com a criatividade, com a empatia, ela, né, ela escolhe a foto e ela, assim, né, e ela, porque busca imaginar ali qual que, por quê, quais são os porquês da criança, né? Então, é também interessante porque a partir dessa escolha vai se animando um grande relacionamento. Então, com isso, né, a gente pretende, né, engajar mais, assim, doadores, mais indivíduos no Brasil a participar desse grande movimento de transformação. E aí é o escolhido, a gente tem lançado uma iniciativa recente da Visão Mundial, né, nessa nova forma de relacionar, né, e apoiar projetos de transformação.
Muito bom, Tiago, uma excelente estratégia mesmo. E aproveitando a sua experiência para falar sobre o financiamento das organizações do terceiro setor, nós verificamos que neste último ano e meio houve uma situação recorde, né, no histórico de doações durante o período de pandemia. E qual é a sua leitura deste número? E também quais as lições que ficam para o futuro, para o terceiro setor? O que o terceiro setor pode aprender com esta, infelizmente, com essa tragédia, mas que serve também como um aprendizado?
Esse é um ponto sensível e também, assim, que nos interessa muito, né, sobre a sustentabilidade das organizações e a Visão Mundial como uma organização não governamental. Então, ela está muito preocupada, muito interessada também nesse debate e busca participar também, se engajar, né? Então, a organização participou também na construção do marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil. Então, e buscando fazer diferentes contribuições, né, com esse setor, né, com esse terceiro setor. Então, e fortalecer, né, é um setor importante, né, também no país. Então, assim, a gente entende também o papel da Visão Mundial no fortalecimento, nos mecanismos também de participação, de financiamento, né, das organizações da sociedade civil. Aconteceu, sim, esse movimento interessante, né, desde o início da pandemia. A organização teve uma capacidade, né, de mobilização, de diálogo, assim, muito expressiva, que permitiu, né, a gente alavancar muitos projetos em todo o território nacional, atraindo, né, chamando para conversa parceiros importantes do setor privado, bancos, empresas, agências de cooperação internacional, e indivíduos também, né, pessoas interessadas em contribuir, né, e também em fazer doações. Ao mesmo tempo, a gente também vive no Brasil esse movimento de fragilidade, né, das organizações locais, pequenas, muitas organizações fechando as portas, que, né, enfim, também não tendo condições mesmo de se manterem ou se mantendo de uma forma muito incipiente, com uma equipe pequena, muitas das vezes voluntária, ou pouco profissional. Eu não queria, assim, conectar isso, né, vamos dizer, essa capacidade da Visão Mundial com essa fragilidade, mas um aspecto que a organização tem buscado é sempre buscar essa responder aos estándares de qualidade, né, de prestação de contas, à sociedade, ao governo, aos patrocinadores, buscando também um engajamento, uma comunicação ampla com diferentes setores da sociedade, com os apoiadores, e também buscar uma capacidade de resposta, uma agilidade nessa reinvenção. Então, assim, nunca esperar mas assim, ser propositiva também nessa transformação de si própria e também do setor. Então, assim, a gente está muito preocupado, obviamente, com alguns recursos, né, também diminuindo de financiamento, como que a gente pode buscar melhores níveis de engajamento, de transformação. E uma das formas, um dos caminhos que a gente acredita é engajando mais pessoas, mais indivíduos, mais organizações parceiras, colaborando, né, cooperando, fazendo juntos e construindo esse caminho também de sustentabilidade. Então, assim, fortalecendo um movimento, né, um movimento da causa. Qual que é a nossa causa? É uma causa de vida digna, de proteção para todas as crianças. Então, vamos junto, vamos caminhar, vamos pensar como a gente pode construir iniciativas, campanhas, projetos. Então, esse tem sido o convite da Visão Mundial, né, para... seja no Escolhido, seja em projetos de emergência, seja com doadores, né, corporativos, governamentais, da cooperação internacional. Então, isso tem sido o nosso convite. E eu acho que isso tem colocado também essa credibilidade, né, da Visão Mundial como uma organização também capaz de fazer uma entrega de qualidade. Nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu acho que esses são alguns dos elementos, né? Capacidade de resposta, agilidade, transparência na prestação de contas. Acho que isso tudo também tem ficado bastante latente de como a Visão Mundial faz as coisas.
Perfeito. Já quando a gente, né, fala, né, já estamos chegando ao fim do nosso programa, né, eu queria que você me ajudasse a refletir um pouquinho sobre o papel do terceiro setor, né, sempre, né, sobre olhar no caso das crianças e dos adolescentes na sociedade pós-pandemia. Quando isso acabar, quais seriam os principais pontos onde deveria melhorar e quais seriam os desafios que enfrentaremos?
Eu acho que quem tiver essa resposta, professor André, eu acho que assim, é uma resposta do milhão, né?
Sim,
eu posso, talvez, assim, algumas pistas do que a gente tem conversado, dos diálogos, que também pensando um pouco da estratégia da organização. Eu acho que tem um aspecto muito firme da transformação digital. Então, acho que isso a gente também tem impulsionado, promovido também algumas iniciativas de fazer mais com menos e usando os canais digitais. Então, assim, simplificando, dando agilidade, né? Então, assim, mudando realmente a forma tradicional de fazer as coisas. Então, às vezes a gente está muito assim no terceiro setor também, eu vou dizer uma expressão assim, talvez viciado no fazer, na forma do fazer, e às vezes isso às vezes dificulta esse, né, essas novas práticas. Então, a gente está muito pensando, e transformação digital não é perder a pegada no território, não é sair da comunidade, é fazer isso com as pessoas, mas também com novos canais, com novas formas de fazer. Então, eu acho que isso tem pegado muito firme, muito forte para a gente. Como que também a gente pode ter um portfólio de produtos e serviços atraente, que funcione, né, tanto para os parceiros, para quem está na ponta, para a comunidade, para as equipes e também para quem está mantendo, quem está doando, né? E como que a gente conecta esses dois mundos. Então, acho que isso tem sido um pouco das conversas que a gente tem tido na Visão Mundial, né? Pensando essa reinvenção, né, da própria organização e como a gente pode também contribuir com o terceiro setor.
Muito interessante, Thiago. Tuas colocações, assim, acho que servem muito como referência para as organizações do terceiro setor. E agora, encerrando, nós estamos com muita gente nos ouvindo e também que vai nos ouvir mais tarde. Nós vamos estar colocando a entrevista nas nossas mídias sociais do curso. E haverá pessoas que gostarão de contribuir com a visão mundial. Qual é o melhor caminho para se aproximar da instituição, Thiago?
Então, na linha da transformação digital, eu queria convidar todos a conhecer, né, os nossos canais, então, visãomundial.org, né, através do nosso site, você pode encontrar a forma de se engajar, de contribuir, de participar dos nossos projetos, de conhecer mais a visão mundial, de poder ser escolhido, escolhida, inclusive, por uma criança. Então, acesse o nosso site, procure nos buscadores aí, no Google, coloque Visão Mundial e você vai encontrar um pouquinho aí da nossa história e será um prazer aí da gente caminhar juntos.
Muito bem. Eu quero agradecer muito ao Thiago Machado, diretor de operações da Visão Mundial, e em seu nome a toda a equipe da instituição no Brasil, pelo trabalho e por compartilhar conosco a vivência nesse trabalho tão importante e tão de apoio para a infância e adolescência.
Eu agradeço a oportunidade.
Nós agradecemos mais uma vez, Thiago, estamos com os canais abertos sempre que a Visão Mundial tiver interesse em divulgar algum programa, algum projeto.
Muito obrigado ao Uninter, ao professor André, à professora Denise, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde.
Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco, um beijo grande e até o próximo programa.
Programa Humanidades.